Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. A Câmara aprova a MP que isenta donos de táxi de taxa de aferição do taxímetro e cria Dia Nacional do Taxista. Seminário aponta para a correção dos tetos do MEI e do Simples, mas também para a nova regulamentação. O governo anuncia a inclusão do paradesporto no SUS com o objetivo de reforçar a reabilitação de pessoas com deficiência. E especialistas e governo defendem precificação dinâmica em debate na Câmara. Câmara aprova a MP que isenta donos de táxi de taxa de aferição do taxímetro e cria Dia Nacional do Taxista. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que isenta por 5 anos os taxistas da taxa de verificação do taxímetro, um instrumento que mede o valor das corridas e precisa ser submetido anualmente ao controle do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A medida já está valendo desde a edição da MP, em julho. Até então, os taxistas precisavam pagar a taxa de R$ 52,00 todos os anos. Segundo a justificativa do governo, os motoristas já estão submetidos a diversos outros custos, como taxas de licença municipal, inspeção veicular, exames médicos e psicotécnico periódicos, além de cursos obrigatórios. O impacto da medida será de cerca de R$ 9 bilhões por ano, perda de arrecadação que será absorvida pela lei orçamentária anual. Além de isentar os taxistas do pagamento, a proposta diminui as obrigações para os proprietários de táxis que operam em municípios com menos de 50 mil habitantes. Eles terão que verificar os equipamentos a cada 2 anos e não anualmente. Os demais continuarão obrigados a submeter o equipamento à fiscalização todos os anos. De acordo com o governo, a medida vai beneficiar 100 mil taxistas, categoria que teve redução no faturamento de R$ 2.700 em 2016 para R$ 1.900 em 2021. A proposta também autoriza a transferência do direito de operação do táxi. Permite ainda que o taxista indique outra pessoa para assumir a licença, caso esteja impossibilitado de prosseguir com a atividade. Estabelece também que, em caso de morte do titular, os herdeiros possam requerer a licença. A medida provisória prevê ainda a perda da licença caso o taxista deixe de prestar o serviço ou deixe de renovar a autorização por 2 anos, mas define as situações que não podem ser consideradas descontinuidade do serviço, como férias, licenças ou motivos de força maior devidamente comunicadas ao governo. O texto foi apresentado pelo relator, deputado José Nelto, do União de Goiás, e aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, além da redução dos custos, a medida provisória traz outras vantagens para os taxistas.
Essa medida provisória, além de facilitar a vida dos taxistas, diminuir o custo, faz com que o taxista possa ter mais tempo útil para fazer as corridas e não perder, muitas das vezes, 1 dia, 2 dias numa fila de revisão do taxímetro, da aferição do taxímetro. Isso permite aumentar a renda do taxista.
O único partido que se manifestou contra a medida provisória foi o Novo, como explicou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
A gente quer registrar o voto contrário porque a gente acha errado criar benefício para um em detrimento de outros.
A proposta também permite que o taxista faça na modalidade à distância os cursos obrigatórios para obtenção da licença, como direção defensiva, primeiros socorros e mecânica. Além disso, cria o Dia Nacional do Taxista, a ser comemorado anualmente no dia 26 de agosto. A medida provisória que isenta por 5 anos os taxistas da taxa de verificação do taxímetro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Seminário aponta para a correção dos tetos do MEI e do Simples, mas também para a nova regulamentação. A repórter Silvia Munhato nos conta como foi a discussão.
Participantes de um seminário da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços sobre os tetos de faturamento dos microempreendedores individuais e do Simples Nacional defenderam a correção desses valores, mas também novas regras para evitar fraudes. Os tetos são os mesmos desde 2018. Na linha do debate sobre a redução dos gastos tributários, Lucas Ribeiro, da empresa de tecnologia tributária Reut, sugeriu um limite de 5 anos para a renúncia de impostos dentro do Simples. ou seja, a empresa teria esse prazo para se desenvolver com incentivos do Estado. Ele também propôs limite de um CNPJ por CPF e uma carência de 2 anos para que o mesmo CPF possa abrir nova empresa.
Nós temos vários CNPJs para uma mesma pessoa física, que vai somando faturamento, mas ela distribui, e mais uma vez, distribui entre outros CPFs. E isso gera aquela infinidade de empresas do Simples Nacional, que são verdadeiros grupos econômicos com faturamentos superiores a 20, 30, 50 milhões de reais ao ano. Não são mais micro e pequenas empresas. Quem nós queremos defender? São esses?
Lucas Ribeiro ainda defendeu um teto de 10 milhões de reais de receita líquida para o Simples, e não 4,8 milhões de receita bruta, como hoje. Segundo ele, a receita bruta contém impostos e não deveria ser usada como parâmetro. Os participantes defenderam a votação do projeto que corrige o teto do MEI de R$ 81 mil reais de faturamento anual para R$ 150 mil reais. O teto do Simples passaria para cerca de 8,7 milhões de reais. Outro projeto prevê a correção automática do teto do MEI pela inflação. O deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, diz que o reajuste é urgente.
Quem trabalha, quem gera renda e sonha em crescer não pode ser punido por isso. O Brasil precisa incentivar quem empreende. Atualizar esses limites é garantir mais oportunidades, mais dignidade e menos burocracia para quem faz o país acontecer de verdade.
Tadeu Alencar, ministro substituto do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, se manifestou favoravelmente à correção, mas afirmou que o governo ainda está discutindo o assunto. Ele lembrou que as pequenas empresas respondem por 30% do produto interno bruto e mais de 70% dos empregos. Para Pierre Tamer, da Fiesp, os gastos tributários relativos ao Simples não são altos, porque representam 1,2% do PIB. Segundo ele, a Argentina gasta 8,8%. Ele também afirmou que as empresas fora do Simples têm uma carga tributária média de 4,69%, enquanto os optantes do mecanismo têm 5,81%. O benefício do sistema seria a redução da burocracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Especialistas e governo defendem precificação dinâmica em debate na Câmara. A repórter Noelle Nobre acompanhou a discussão da proposta que quer proibir a prática.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados discutiu o projeto de lei que proíbe o uso de ferramentas de precificação dinâmica por fornecedores de produtos e serviços. O debate trouxe um consenso entre representantes do governo, economistas e especialistas da economia digital. A precificação dinâmica é um modelo de negócios consolidado, benéfico para o mercado e, por isso, não deve ser banida. Os convidados da audiência pública argumentaram que a proibição seria um retrocesso, defendendo que o foco deve ser no combate ao abuso e não na vedação da prática. A precificação dinâmica é definida como o ajuste automático de preços em tempo real, utilizando inteligência artificial, algoritmos e acesso a dados para definir o melhor valor com base em fatores como oferta, demanda, concorrência e sazonalidade. Exemplos são as tarifas variáveis dos transportes por aplicativo e das passagens aéreas com base na demanda e na hora do dia ou na época do ano. Fernanda Machado, representante do Ministério da Fazenda, argumentou que o modelo é uma realidade já incorporada, especialmente nos mercados digitais. Ela ressaltou aspectos positivos da ferramenta, como a otimização de processos de negócios, a redução de custos operacionais e a melhoria na logística. Além disso, a prática permite um melhor ajuste entre oferta e demanda e estimula a comparação de preços. Por sua vez, Ariel Arian, do Movimento Inovação Digital, comparou a precificação dinâmica digital a práticas comerciais milenares, onde o preço sempre dependeu do contexto e da negociação individual.
O vendedor de capa de chuva, quando está de sol, ele vende a capa de chuva a R$ 5,00. Se ele está chovendo, ele te vende a R$ 7,00, R$ 10,00, porque o contexto mudou.
Apesar da defesa da tecnologia, os participantes reconheceram a existência de riscos na precificação dinâmica digital, como a facilitação de cartéis digitais, onde empresas poderiam usar o mesmo mecanismo para coordenar movimentos de preços. Outro ponto de atenção levantado foi a falta de transparência. Arthur Rolo, do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, defendeu o direito à informação.
O fundamental na precificação dinâmica é o direito à informação do consumidor. Por exemplo, o consumidor, quando contrata um transporte por aplicativo, ele tem que saber que, se ele pedir o transporte naquele momento, ele vai pagar um preço acima do normal. Mas ele tem a opção de esperar o preço dinâmico baixar para ele pedir num horário que está mais barato.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, solicitante do debate, considerou que o excesso de regramentos pode ser prejudicial ao mercado. Na avaliação de Marques, o projeto que proíbe a precificação deve ser rejeitado.
Não podemos retroceder e a precificação é uma realidade que precisa e vai ser mantida. E que a precificação ela precisa ser impessoal.
Fernanda Machado, do Ministério da Fazenda, acredita que outro projeto de lei, o que estabelece medidas para a proteção da concorrência entre mercados digitais e foi apresentado pelo governo federal, é uma das respostas para fortalecer a concorrência. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão de Saúde ouve de especialistas que são necessárias políticas públicas para distúrbios do sono. A repórter Isadora Marinho acompanhou o debate.
Especialistas defenderam, na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que o sono deve ser reconhecido como um pilar fundamental da saúde pública e destacaram a urgência de novas políticas de prevenção. A comissão realizou uma audiência pública para discutir políticas públicas de prevenção, rastreio, diagnóstico e cuidados com a qualidade e distúrbios do sono. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, nos casos crônicos, a insônia costuma ter duração média de 3 anos e pode estar presente em até 74% dos pacientes com distúrbios de sono no decorrer do ano, e em 46% deles de forma contínua, o que pode implicar em riscos para o desenvolvimento de outras doenças. A privação do sono pode indicar alterações na saúde física ou mental. Enquanto sintoma, a insônia pode estar associada a questões psiquiátricas, como transtornos de humor, de ansiedade ou de personalidade. A professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Cláudia Moreno, afirmou que as pessoas que mais sofrem com isso são aquelas que não conseguem ter os horários de dormir e acordar regulares, como as que trabalham à noite. Segundo a professora, isso contraria a natureza do próprio organismo humano. Cláudia Moreno sugeriu que é necessário adotar as chamadas práticas de higiene do sono, que demandam horários regulares, alimentação controlada, o não uso de telas na hora de dormir, um ambiente escuro e silencioso e a não ingestão de bebidas alcoólicas e cafeínas perto do horário de se deitar, mas também práticas coletivas.
O que que a gente precisa para que isso seja possível para todo mundo? A gente precisa de políticas coletivas. A gente precisa regular horários de trabalho que estejam adequados com os nossos ritmos biológicos. Adequação dos horários escolares. Vocês sabiam que os adolescentes naturalmente acordam mais tarde, dormem mais tarde? Isso é uma determinação genética.
Os distúrbios do sono estão relacionados diretamente com as doenças cardiovasculares, a maior causa de mortalidade no Brasil entre as pessoas maiores de 40 anos. Edilson Zancanella, presidente da Academia Brasileira do Sono, afirmou que o sono deve ser promovido como um pilar essencial da saúde, equivalente à nutrição e à atividade física, e que, para isso, é necessário um foco na educação e conscientização, pesquisa e políticas de saúde pública direcionadas.
Recomendar programas educacionais sobre saúde do sono e campanhas de conscientização é o que vai fazer com que a gente possa centralizar e aumentar os dados que a gente tem sobre quantidade, sobre a qualidade do sono no mundo inteiro.
O deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, um dos que solicitou a audiência, explicou que o acesso à informação é o primeiro passo para viabilizar políticas públicas.
Eu sou um defensor da prevenção em primeiro lugar, né? E acredito que quando a gente fala em prevenção, a medicina do sono, ela vem para prevenir algumas condições que a gente sabe, infelizmente, levam as vidas de milhões de pessoas.
Foi consenso entre os especialistas presentes que a prevenção, o rastreio e o diagnóstico dos distúrbios de sono são a forma mais eficaz de evitar o aumento do número de doenças que podem ser ocasionadas pela privação do sono, sejam cognitivas, cardiovasculares ou relacionadas à saúde mental. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Especialista afirma na Comissão do Esporte que a falta de uma liga de futebol no Brasil impede a evolução do esporte no país. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
A falta de uma liga de futebol no Brasil é uma das causas para que o futebol do país não tenha atingido todo o seu potencial. É o que afirmou o representante da SIGA, a Aliança Global de Integridade Esportiva, na Subcomissão Especial de Modernização do Futebol, que fez uma reunião para comparar as diferentes regulamentações internacionais do esporte. Um dos sinais dados pelo cofundador e gerente da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros, se refere à falta de consistência no trabalho de clubes, que pouco tempo após terem sido campeões, foram rebaixados. Em sua opinião, isso demonstra a falta de organização e de planejamento. É o caso do Palmeiras, campeão da Libertadores em 99 e rebaixado no Brasileiro de 2002. O Grêmio, campeão em 2017 e rebaixado em 2021. E os quase rebaixados Cruzeiro em 2011 e Fluminense em 2024, que haviam disputado as finais da Libertadores de 2009 e 2023.
Clubes que atingem o topo do escalão por mérito esportivo numa determinada época, uma ou duas épocas a seguir, estão mergulhados na segunda divisão. Ora, isso é algo difícil, para não dizer impossível, de compreender. Será que nós estamos no ponto, no patamar, no estado que gostaríamos de estar? Será que o Brasil se pode conformar com um enquadramento jurídico que o torna mais próximo do século XIX do que do século XXI? Perdoa-me, minha franqueza, não me levem a mal.
Ele afirma que a Liga Nacional daria força maior ao futebol brasileiro e a decisão sobre isso poderia surgir por iniciativa legislativa. A legislação poderia impor a constituição de ligas às federações, que teriam autonomia. O relacionamento entre ligas e federações seria regulado por contratos. O futebol é um fator de autoestima da população, segundo ele. Portanto, deveria haver interesse público.
E por isso é que, em nome do interesse público, acredito que o Estado e os seus órgãos soberanos não apenas proclamam o interesse que proclamam, mas que serão atuantes nesse sentido. É lícito e legítimo que o Congresso Nacional e as suas casas legislativas assumam por via legislativa a criação de uma Liga Brasileira de Futebol Profissional?
No estudo sobre regulação, estrutura e governança das ligas de futebol, a SIGA comparou as ligas de Portugal, Espanha, França, Itália e Inglaterra. Em três dos países, a criação da liga surgiu por meio de lei, com supervisão e sem ingerência política. Parâmetros fixados em lei para a natureza profissional das competições e a comercialização centralizada de direitos audiovisuais. O consultor legislativo Gabriel Gervásio lembrou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal derrubou um dispositivo da Lei do Profut, o Programa de Modernização e Responsabilidade Fiscal dos Clubes, que previa que o clube que não cumprisse sua contrapartida poderia ser rebaixado. A alegação do STF foi a quebra da autonomia esportiva. O representante da SIGA discorda da decisão porque afirma que a autonomia esportiva não pode ser ilimitada e deve seguir regras estabelecidas em lei. O deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, que sugeriu a audiência pública, afirma que há um desafio pela frente.
Até no STF a gente deve, como nós já começamos aí, né? Já começar a conversar sobre esses assuntos no STF para tentar qualificar exatamente essa questão da autonomia. Eu entendo que autonomia tem que ser respeitada, autonomia do esporte, das regras, mas eu não acho que a CBF seja o quarto poder da República. Tá? E isso daí a gente tem que colocar isso com muita clareza, se necessário for, né, até tentar, através da legislação, qualificar o que é essa autonomia do futebol, porque se for levar isso a ferro e pouco, você não pode fazer nada.
Segundo dados da Ernst Young, de 2023, o futebol do Brasil gera mais de 500 mil empregos e movimenta quase 60 bilhões de reais ao ano. A receita total dos clubes naquele ano chegou a 11,6 bilhões de reais, mas o endividamento em impostos dos clubes alcançou 4,1 bilhões e o endividamento com empréstimos alcançou 2,1 bilhões de reais. O Brasil tem 850 clubes profissionais, segundo a CBF, mas 20 clubes concentram mais de 80% das receitas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O governo anuncia a inclusão do paradesporto no SUS, com o objetivo de reforçar a reabilitação de pessoas com deficiência. E o repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre o assunto.
O secretário nacional de Paradesporto, Fábio Araújo, anunciou na Câmara dos Deputados a parceria dos Ministérios do Esporte, da Saúde e da Educação para a inclusão de atividades esportivas no SER, os Centros Especializados em Reabilitação que integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS. O investimento do governo federal será de R$1 milhão neste ano e deve chegar a R$6 milhões até o fim de 2026. O objetivo, segundo Araújo, é reforçar o cuidado intersetorial e transversal à saúde da pessoa com deficiência.
Algo que pode virar a chave até do esporte paralímpico brasileiro, porque a partir daí a gente vai conseguir, quem sabe, descobrir inúmeros talentos, porque a pessoa com deficiência vai passar a ter acesso dentro do Sistema Único de Saúde ao esporte. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, que o esporte não vai surgir dentro dos mais de 370, né, centros especializados em reabilitação no Brasil inteiro, mas a gente, junto com o MEC, junto com o Ministério da Saúde, vamos buscar essa solução para que isso seja implementado já a partir desse ano.
Em audiência na Comissão do Esporte da Câmara, Fábio Araújo explicou que a meta inicial é implantar o paradesporto em pelo menos 10% dos centros de referência já existentes. Outras 53 unidades estão em construção com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento e deverão obrigatoriamente ter quadras poliesportivas adaptadas às pessoas com deficiência. Nesses espaços, o Ministério do Esporte também pretende implementar os programas SEMEAR, de incentivo à prática esportiva a partir de 6 anos de idade, e TEAT, voltado para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. O coordenador da área no Ministério da Saúde, Arthur Medeiros, anunciou ainda ações de qualificação profissional dentro dos centros especializados.
Uma outra novidade, né? A gente também traz o profissional de educação física como profissional obrigatório para habilitação do centro especializado de reabilitação. Assim como tem obrigatório médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para que a gente consiga induzir cada vez mais prática esportiva.
Essas ações fazem parte do novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Para reforçá-lo, o governo espera captar recursos por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. O deputado Douglas Viegas, do União de São Paulo, prometeu apoio também por emendas parlamentares ao orçamento da União.
É muito importante o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte caminharem lado a lado, porque esporte é saúde. Antes do alto rendimento, nós precisamos nos tornar uma nação esportiva, né? E entender da importância do esporte como base da nossa sociedade. Então, que a gente possa divulgar e para os parlamentares a importância de destinar parte das emendas para apoiar os SERs em todo lugar do Brasil.
Viegas é autor de proposta que altera a Constituição para destinar parte dos recursos das emendas parlamentares para programas e ações de esporte. Ele prevê que a medida pode beneficiar o setor com até R$ 750 milhões. A audiência na Câmara foi organizada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. De acordo com o último censo, 8,9% da população brasileira, acima de 2 anos de idade, tem algum tipo de deficiência. O índice equivale a 18 milhões e 600 mil pessoas. O Ministério do Esporte informou que 75% dos municípios não tem nenhuma ação voltada para o desenvolvimento esportivo dessa população. Em 2025, a Secretaria Nacional de Paradesporto tem orçamento de R$ 37 milhões e 600 mil para cumprir a missão de democratizar o acesso à atividade física regular e ao esporte como vetor de vida saudável, inclusão social e cidadania plena. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ex-diretor do INSS admite receber mais de 2 milhões de empresas ligadas ao careca do INSS, mas nega envolvimento em desvios. O repórter Murilo Souza acompanhou o depoimento.
O ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social, Alexandre Guimarães, admitiu que recebeu mais de R$ 2 milhões de empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ele negou, entretanto, envolvimento com o esquema de desvios ilegais em aposentadorias e pensões. Sem habeas corpus e comprometendo-se a falar a verdade, o economista foi ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes. Em resposta ao relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, Guimarães relatou ter sido sócio proprietário da Vênus Consultoria, criada em 2022 para prestar serviços de educação financeira a uma das empresas de Antunes, a Brasília Consultoria. A Vênus encerrou as atividades em 2025, após a operação sem desconto da Polícia Federal.
Esses mais de 2 milhões recebidos pelo senhor, do chefe da organização criminosa de descontos roubados de aposentado e pensionista, em algum momento diz respeito à vantagem indevida?
Nenhuma. Eu não recebi do senhor Antônio, recebi da empresa que eu prestava serviço.
Pergunta mais específica. O senhor tem algum outro cliente na Vênus Consultoria, além das empresas do senhor careca do INSS?
Não.
Eu quero dizer que o que o senhor fez enquanto diretor do INSS, se juntando com o senhor Antônio Carlos Camilo e colocando um operador financeiro do esquema criminoso, é totalmente imoral.
O ex-diretor relatou ainda à CPMI que o primeiro contato com Antunes ocorreu em 2022, por meio de amigos em comum, sem conexão com o INSS. Na ocasião, discutiram um projeto informal de exportação de frutas para a China e o financiamento do transporte. Durante a gestão de Guimarães na diretoria do INSS, o número de denúncias de descontos indevidos em aposentadorias e pensões aumentou significativamente, quase dobrando a cada ano entre 2022 e 2024. Segundo ele, isso se deve à transferência da ouvidoria para dentro do próprio INSS, o que teria facilitado o recebimento das reclamações. Guimarães esclareceu que sua diretoria não tinha a função de resolver os problemas, apenas de encaminhar as reclamações para a diretoria responsável pela solução. Por fim, o ex-diretor disse ainda ao colegiado que sua primeira passagem pelo INSS foi em 2017, indicado pelo ex-deputado André Moura, para atuar como diretor de gestão de pessoas, onde permaneceu até 2019. Em 2021, retornou ao INSS por indicação do deputado Euclides Petersen, já para atuar na área de governança, planejamento e inovação do Instituto. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Boa terça para você, ponto marcado amanhã 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.